Ora, viva, meus amigos, bem-vindos ao episódio 127, agora com som alto e claro. O meu nome é Diogo Pires, vamos aqui tratar de muitos temas hoje, Apple, temas bons, temas frescos, temas saudáveis, com o Miguel, que também está a ouvir a música de novo. Isto hoje está a correr muito bem. Como é que estás, Miguel?
Olha, eu estou bem, estava-me a rir, porque geralmente sou sempre eu que dou aqui uma calinada ou outra, ou começo a falar e o microfone não está mute, ou o microfone está mute, eu começo a falar e tu avisas-me, mas hoje, surpreendentemente, o teu não deu unmute quando acabou a nossa
Pois
intro,
não.
que não é comum.
Eu esqueço-me sempre que isto não é automático, tem que estar
Ah, não é?
ali a clicar.
Pensava que era
Não.
automático. Ah, mas
Não
não,
é, infelizmente.
está tudo bem. Tenho estado aqui à briga com os AirPods Max, porque eles não conectam aqui à nossa live do Instagram, mas pronto, a live está baixinha. Acho que à partida não se vai ouvir em duplicado aqui na versão áudio do nosso podcast. Mas está tudo bem,
Boa.
está tudo bem. Foi uma semana boa, com nós temos temas Apple, mas como vocês já sabem, também temos outro projeto, e então tem sido uma semana de artigos de mobilidade elétrica e Tesla.
Pronto, longrange.pt, malta, passem por lá para espreitar conteúdo. Já temos muita coisa, temos estado on fire a publicar coisas e vamos continuar. Hoje temos aqui umas temáticas muito Apple, pronto, olha, é o que é.
Nem
E
calhar.
portanto, acredito que não tem diretamente a ver, mas acredito que o podcast vai ficar um bocadinho mais curto que o habitual, não dizendo com isso que será mais interessante, é bastante condensado. Podemos já avançar com o primeiro tema de que a Apple vai permitir download de apps em websites, algo que nunca foi possível. No Mac, sim, conseguimos ir aos sites e fazer o download das aplicações para Mac, no Windows, obviamente, Android. Mas no iOS não, mas isso vai passar a ser possível. A Apple anunciou recentemente três mudanças adicionais para os programadores da União Europeia, que lá está, ainda na sequência do que falámos recentemente, permitindo que fosse possível distribuir apps diretamente nas páginas web, escolher como fazer promoções dentro das apps, entre outros. Portanto, há aqui umas mudanças boas. A Apple agora permite que as lojas de apps de terceiros ofereçam apenas apps do seu próprio catálogo, não é? Como é o caso, por exemplo, da Microsoft, da Steam também, são exemplos que temos no PC, que estão a distribuir jogos apenas do seu catálogo para outros, e então para as pessoas, e não estão a colocar lá de outros programadores, né, só deles. E isso também vai ser possível no iOS, portanto, em vez de termos lojas genéricas em que qualquer programador pode colocar lá conteúdo, também vai ser possível que os próprios programadores, não é? A própria empresa que tenha vários jogos, fazer só uma app para os seus jogos. Os programadores também podem escolher como fazem as suas promoções, descontos, ofertas dentro dos apps, quando direcionam os utilizadores para concluir uma transação nos seus sites. Mas para a primavera, então aí sim é que vamos ter uma nova atualização de iOS que vai permitir a distribuição de apps diretamente no site dos programadores. Podem colocar lá o ficheirozinho para nós fazermos o download e instalarmos no iPhone. Na União Europeia, obviamente. E também desde que os programadores atendam a critérios específicos da Apple, que eu já tive assim dar uma vista de olhos. Podia ter posto aqui alguns, por acaso, no guião, não coloquei, mas são um bocadinho técnicos, mas não são muito simpáticos. Eu não, também, não sei se isto depois vai dar assim grande coisa, mas entretanto, os programadores autorizados terão acesso às APIs para facilitar a distribuição, né, das apps. Portanto, APIs basicamente é ferramentas digitais, digamos assim, para eles conseguirem colocar e serem aceitos para ter a sua aplicação no site. Integrar com funcionalidades também do sistema do iOS, não é? Como um backup de aplicações, restauração de aplicações. Isso tudo terão acesso caso coloquem uma loja que não é a App Store, não é? Nós isso hoje em dia já temos na App Store. Os programadores com as novas lojas também vão ter acesso a essas funcionalidades, desde que implementem, que lá está. Entretanto, entrou aqui o Júlio. Viva, Júlio. O primeiro tema é relacionado com a temática que temos vindo falar nos últimos tempos, não é? Aqui da polémica da União Europeia, que para cumprimento aqui da legislação, a Apple vai ter que abrir a mente, literalmente, e vai ter que abrir o sistema iOS. E além de ser possível as tais apps e lojas, aliás, com apps de terceiros, podemos no futuro então fazer o download nos sites. O que é positivo por um lado, Miguel, mas por outro, pronto, apesar de todas as regras Apple, vamos ter que ter sempre um bocadinho de cuidado, não é?
Sim, eu quando li que era disponível, ou era possível, neste caso, descarregarem pelos sites, eu fiquei sempre na dúvida como é que eles iam controlar o que é que tu ias descarregar para o teu iPhone. Porque no final de contas, não vai ser assim às boas que tu vais descarregar, não é? Do género, agora é feira aberta. Portanto, eles têm que, de alguma forma, controlar. E eu deduzo que passe por eles serem desenvolvedores, por exemplo, certificados, ou seja, têm a conta de desenvolvedores e depois provavelmente podem já ter tido uma aplicação aprovada. A aplicação pode até passar aqui por algum escrutínio menos apertado, não é? Do que quando submetes para a App Store. E pronto, e vai permitir. Deve estar nos mesmos moldes em termos de custos. Nós falámos no podcast anterior, e se não estou aqui enganado, há 6 podcasts, foi no episódio 120, onde saiu aquela lei, onde falámos, saiu aquela lei, não, saiu as novas diretrizes da Apple, e onde falámos como é que a Apple se ia adaptar a estas novas diretrizes da União Europeia. Não é de todo vantajoso, mas pode ser interessante para alguma aplicação surgir aí.
Exato.
Aqui o Júlio até acho que acrescenta, não é? Aqui já, que é tipo a Adobe Creative Cloud, que depois controlam que apps adquiriu a cliente e controlam a assinatura.
Sim. Aqui no caso da Apple, os requisitos para poderem distribuir as aplicações nos sites, alguns dos requisitos são ser membro Apple Developer por 2 anos seguidos ou mais, ter uma aplicação com mais de 1 milhão de primeiras instalações no iOS na União Europeia no ano anterior e comprometer-se com requisitos contínuos como a publicação de políticas transparentes de coleta de dados, portanto serem transparentes nessa parte e divulgarem essas informações. Portanto, também não é qualquer um agora que chega lá e põe no seu site para fazermos o download da aplicação, não. Já tem que estar há pelo menos 2 anos como Apple Developer e também ter uma aplicação com mais de um milhão de instalações no ano anterior, aliás, na União Europeia. Portanto, isto aqui vai já encurtar muita coisa.
Portanto, eu e tu, por exemplo, não podíamos já submeter uma aplicação porque não temos conta developer. Portanto, vai tirar ou deixa de ser apetitoso logo ao início, porque vai demorar pelo menos 2 anos, é quem não for desenvolvedor Apple, o que é bom, porque faz já aqui um pequeno filtro. O segundo filtro acho que não é muito difícil de ultrapassar, se a aplicação for bastante requisitada para estar fora da App Store ou algo do género, é fácil atingir 1 milhão de downloads. E depois aqui o Júlio também diz que vai mexer com grande parte da receita da Apple. Eu estou meio na dúvida, eu acho que vai, mas não como as pessoas estão a pensar, porque nós abordámos aqui como é que a Apple ia cobrar este novo esquema e não nos parece de todo vantajoso para alguns ou modelos de negócio mais básicos. Pode ser aqui, se for uma aplicação, por exemplo, uma aplicação muito grande, se calhar até pode fazer sentido, e nós vamos até apreciar se agora, por exemplo, um YouTube ou um Spotify ou mesmo aplicações da Adobe vão saltar fora da App Store ou não, porque se elas não saltarem fora, se calhar não é assim tão vantajoso em termos de dinheiro, porque pode ficar mais barato para nós, ou pelo menos, em teoria, devia de ser isso, não é? Se a Apple deixa de cobrar na assinatura, supostamente, poderia ser e deveria ser mais barato para nós a assinatura que pagávamos às aplicações. Mas, pelos vistos, os custos não são assim tão lineares e se saltarem fora da App Store vão pagar, ou existe a possibilidade de pagarem ainda mais. Portanto, é aqui uma balança um bocadinho estranha e se calhar uma decisão complicada.
O que tu não vais ter, por exemplo, é um programador a disponibilizar app no seu site sem ter estado pelo menos na App Store, que é um dos requisitos, pelo que eu percebi, por forma a teres o tal 1 milhão de instalações na União Europeia.
Isso é bom, porque assim estão garantidos. Eu acho que desenvolvedores pequenos ou desenvolvedores indie, Eu acho que não vão arriscar. Imagina, nós fizemos a aplicação dos gigs.
Uhum.
Não era de todo, se calhar, interessante colocarmos a aplicação lá devido aos custos. Pronto, acho que é, se calhar, desenvolvedores indie, pequenos desenvolvedores até vão continuar na App Store, digamos, com as diretrizes normais, e uma exceção ou outra é que salta fora, mas é uma questão de agora irmos ver, e também que tipo de aplicações é que vão surgir para fazermos download a partir da web. Ou agora, poderá facilitar, se calhar, ultrapassar aqui alguma barreira de segurança que a Apple esteja a colocar, porque já não está a passar pela App Store, já estamos a fazer downloads de, agora se calhar até sabes o nome da terminação da aplicação, não é a APK, deduzo eu, tem outra terminação, mas já estamos a fazer downloads para o nosso telemóvel, para o nosso iPhone, vamos executar a partir dos ficheiros, dos downloads, deduzo eu, depois certamente passará por aqui por alguma camada de segurança, mas ao fazer isto pode ser muito mais fácil vir aplicações ou aqui métodos que explorem aqui uma falha ou outra de segurança e possam instalar coisas que não sejam assim tão aprovadas pela Apple, acredito. Se calhar mais dia menos disso aparece aí pelas nossas redes sociais.
Sim, não é por ter, tu estares há 2 anos como developer da Apple e teres 1 milhão de instalações da tua aplicação, de repente não podes resolver fazer algo prejudicial para os utilizadores, não é? Mesmo que não seja esse o caso, eu deduzo que o controle para os programadores que optem por distribuir as apps no seu site, que o controle seja feito no momento da instalação, não do download, não é? Eu acho que nós vamos conseguir fazer download normalmente, como já fazemos hoje em dia de ficheiros, no browser, mas depois no momento de instalação deve validar se o programador tem a conta, como acontece também, penso que no Mac, que tem ali tipo um certificado ou qualquer coisa, exato, que eles validam, que no caso do Mac até podemos desativar, acho eu, que ainda é possível, podemos ativar o certificado, mesmo que não tenha essa informação lá, podemos desativar, aqui não, aqui vais ter que fazer sempre essa validação, não garantindo depois que seja software malicioso, pode haver sempre essa possibilidade, não é? Por isso é que a Apple não queria avançar com nenhuma destas possibilidades, não é? Queria continuar um bocadinho mais fechada na App Store.
Não, na parte do Mac tu podes instalar aplicações que fazes download do browser e depois quando executas ela vê que não é desenvolvedor certificado, pergunta se tens a certeza, tu dizes que sim e depois ainda tens outra camada que é quando tentas abrir, ela volta-te a dizer e tu tens que ir às definições, privacidade e segurança e metes a abrir e só e abre isto na primeira vez que executam. Aqui o Fábio diz SDK. E também, neste caso, como é o ficheiro que estávamos a falar, e o Júlio diz, ele já pensou, foi nas apps que alocam dados das preferências e dados no iCloud, certamente que terão as editoras das apps que ter o seu serviço cloud para estes dados. Bem, provavelmente pode ir depois aqui existir uma limitação ou outra, se fizeram download, por exemplo, do website, se calhar não têm acesso a uma ou outra preferência ou uma outra funcionalidade do iPhone. Eu posso também passar por aí para criar aqui ainda mais camadas de segurança, mas pronto, eu estou curioso, ou muito curioso, o que é que pode vir aí de aplicações e que tipo de aplicações é que vão surgir neste novo método ou neste novo maneira de fazer download.
Sim, eu não sei o que é que...
Se for muito específico é que vou fazer download de alguma coisa. Caso contrário,
eu não sei muito bem ainda o que é que poderá vingar mais no futuro, se será lojas de apps genéricas, não é? Que alguém cria a loja e que depois os programadores começam a colocar lá as suas aplicações, ou se será de facto cada distribuidor, não é? Ou empresa com várias aplicações, criar a sua própria loja para distribuir através do iOS os seus aplicativos. Este último parece ser o mais sensato. Não sei se vai haver de certeza das outras lojas, não é? Acho que havia uma que era a Set App, se não me engano.
Sim, essa vai existir, já disse que sim. E assim depois é um conjunto, tem um conjunto de aplicações.
Mas pelo que eu percebi, não são aplicações dela, não é? A Set App é só uma loja. Que tens uma subscrição para ter acesso, pronto, a aplicações que, de diversos programadores. Portanto, esse pode ser um estilo que eu acho que é capaz de ser interessante no início, mas se calhar a longo prazo podes ter, é isso, não é? ter a aplicação da Xbox para poder jogar os jogos, da Nvidia, por exemplo. Pronto, tens assim um conteúdo que consigas, em que os programadores consigam unir num só sítio, num só local, as suas aplicações. Mas o interessante, e o que as pessoas também estão muito à espera, é, pronto, lojas genéricas, coloquem lá aplicações que ainda não estão disponíveis, mas aí vai ser mais complicado depois, em termos de rendimentos e de taxas, ganharem alguma coisa, não é? A Apple aí também apertou um bocadinho mais.
Ah, sim, ela não ia dar de graça isso. A SetApp até já tem no site deles, para juntarem-se à waiting list da loja, não é? Que vai disponibilizar as aplicações. Para terem noção, pelo menos para Mac, custa 9€ e 9€, não, $9.99 por mês. E depois tem uma série de aplicações, entre das mais conhecidas, por exemplo, o Clean My Mac X. Mas pronto, é uma questão de verem. Muitas destas, se tiverem versão iOS, certamente vão entrar aqui. Tem a Drop the Zone, também é muito interessante, já usei.
A SetApp acaba por ser como se fosse tipo Apple Arcade, mas para lojas, para aplicações, não é? Em vez de ser de jogos, faz uma subscrição e tens acesso
a um para portfólio de aplicações. Não parece mau preço. Também tem o Paste, iStats Menu, pronto, isto tudo para virado para quem tem MacBook, e pronto, depois tem aqui muitas aplicações que eu nunca usei, mas pronto, pelo preço, certamente pode compensar. Mesmo o Clean My Mac é muito interessante de usar, que às vezes nós temos para aquele lixo no nosso MacBook e esquecemos. Pronto, agora resta saber o que é que eles trazem, mas é bom, porque já existe uma grande loja de aplicações virada para Mac que está disposta a apostar nisto, e podemos ver qual é, em termos de primeira, provavelmente será a primeira a aparecer, o que é que isto vai trazer e o que é que podemos esperar disto no futuro. Mas fica aí a sugestão.
Vamos ver, pelo menos a atualização já cá está, do iOS, já está pronta para receber isso. Agora é começar os programadores interessados a desenvolver esse conteúdo, essas lojas, para nós vermos o que é que aí vem e onde é que podemos gastar mais dinheiro. Já temos poucas subscrições, portanto, venham elas para nós.
Evitar ao máximo subscrições.
Exatamente. Claro. Olha, eu já vou começar as próximas a substituir, já não há muita corda. Agora, quando vier a conectividade premium, não é, do Tesla, pronto, a partir daí já vou ficar lotado, e a partir do momento em que começa a haver mais lojas destas, não tem uma coisa a ver com a outra, mas pronto, no iOS, no final, aparece alguma coisa, sim, interessante, vai ter que anular alguma coisa.
Não, eu, por acaso, também sou muito controlado em termos de subscrições, e conto pelos dedos de uma mão as subscrições que tenho, e tento evitar aqui ao máximo, tento sempre, quando quero testar, e geralmente elas oferecem sempre aquele período de teste, faço sempre o truque de subscrever no iPhone, e depois, automaticamente, acabando de subscrever, vou cancelar definições, assinaturas, cancelo logo para não me esquecer, que depois, caso contrário, vou-me esquecer e vai
ficar o primeiro menos mês. Tens menos do que 5 subscrições?
Subscrições? No total, tenho, e posso ter aqui, se calhar agora posso ter 5 ou 6, mas vou ver, Netflix, $11.99, Apple Music Família, $11.99, aumentei o iCloud, tinha 200 GB, passei para 2 teras, portanto $9.99. Tesla Fi, $4.80, $4.79, depende muito do preço do dólar e euro. Sim. E conectividade premium, $9.99, da Tesla. Se não me estou aqui...
OnePassword?
Tem uma. OnePassword, mas é anual, ok. Estou a contar mensal.
Sim. Pois não,
tenho do Patreon, dos primos. 2,46. Pronto, afinal tenho 6 subscrições.
E só tens Netflix de streaming?
Só tenho Netflix.
Boa.
Cortei o resto. Disney.
Amazon Prime?
Pois, anual. Afinal tenho. Okay. Mas, já tenho 7 assim. 5 mensais, 2 anuais.
Okay. É um bom exercício, já fechámos basicamente o tema, agora estamos a falar de subscrições. Mas pronto, tem um bocadinho a ver, porque pode ser uma das soluções nas lojas que venham a aparecer.
Por exemplo, dar aqui a sugestão, desculpa, aqui agora estava aqui a falar, vou testar aqui esta da SetApp, nunca testei, €9.99, mas tem 7 dias de free trial. Se isto der para cancelar, pronto, é uma maneira, testam durante 7 dias, veem se gostam ou não, se pode fazer sentido para vocês, e depois tiram. Por exemplo, do Tesla, eu subscrevi agora a Tessie, que é €5.99, subscrevi o primeiro mês, só para ver, cancelei automaticamente a seguir, paguei 5,99€, mas para verificar, depois se faz sentido, se não faz.
Essa aplicação parece ser fixe.
É, dá-te a informação da bateria, da degradação, mas pronto, é preciso carregar algumas vezes para ele dar a informação mais fidedigna, mas pronto, fica aí a sugestão.
Subscrevam sempre foi o iPhone. O Watchla, comprei o Watchla para ter aqui também como chave, mas pronto, isso já são outras temáticas.
Olha, pode ser para o futuro.
Eu tenho 10, pelo menos, eu não sei se isto está atualizado. Tenho 10.
Foi o teu Excel.
Sim, foi ao meu Excel, tenho 10 e mensalmente corresponde a 56€. Mas estou a contar tudo, estou a contar com os anuais, com os mensais. Portanto, tenho Office.
Ok, mas desculpa, mas divides o anual pelo mensal? Para estar
aqui, okay. No orçamento, para eu saber quanto é que eu gasto.
Ok, ok.
Mas sim, tenho Office, tenho Spotify, iCloud de 200GB, Netflix, HBO, eu tenho HBM no Excel, HBO Max, YouTube Premium, One Password, Apple Fitness Plus, Xbox Pass e o Meli Mais. Isto aqui é o Xbox Pass e o Xbox Pass e o Meli Mais. Eu tenho através do Brasil, porque fica muito mais barato.
Então, é fácil, tendo lá
como tenho conta. Tenho conta, por acaso não está em meu nome, mas está em nome da minha mulher, do Nubank, no Brasil, é fácil eu ter acesso a estas tarifas. O Xbox Pass é pronto, é aplicações de jogos no Windows e também posso jogar noutras plataformas. O Meli Mais, por aquilo está em reais, mas é cerca de 5€ por mês, tenho acesso ao Disney Plus e ao Star Plus também. O Star Plus tem imenso conteúdo em direto, tem praticamente todos os jogos de futebol em direto, do ESPN Brasil.
Isso é bom.
Só que pronto, para ver tem que te meter a VPN como se estivesse no Brasil, não é? Porque senão não funciona. Uhum. Disney Plus não, Disney Plus posso ver ali na Apple TV tranquilamente sem qualquer VPN. E é isto, eu acho que aqui, eu pensei que não estava atualizado, mas está. Pronto, vai faltar agora. E já está passado o meu limite que eu tinha dos 50, enfim.
Pois, agora percebo, agora vai aumentar.
Conectividade. Eu estou no momento em que estamos a fazer em que estamos a fazer o podcast, eu estou a atualizar as minhas finanças, portanto. Corrijo-me se eu estiver errado, mas é 9,99€ por mês.
A Tesla Premium. Yeah.
E tens a opção de ser anual, não é?
Desconheço. Não sei, Diogo.
Eu vi no estrangeiro, vi que tinhas, vi no YouTube já uma pessoa que assinava anualmente porque ficava 99€, portanto poupavas um bocadinho. Se tiver essa opção, eu vou avançar à bruta, claramente. Tudo o que é para poupar agora tem que ser.
Especialmente se conseguires pôr em meses que não tens as outras anuais. Por exemplo, eu tenho a Amazon Prime, mas que é em maio. Portanto, se eu avançar por uma anual, provavelmente vou pôr noutro mês que não é maio. Assim...
E atenção que há muitas, algumas destas que, pronto, eu estou a dividir custos com o meu pai porque utilizamos os dois, não é? Por exemplo, o Office é para a família, portanto, dividimos por dois os 100€, portanto, eu acabo por pagar 50€ por ano.
Não é caro, por acaso, não entender. 50€ por ano pelo Office é barato.
Sim. O Spotify, eu tenho o Spotify, só que, por exemplo, o meu pai tem o Apple Music, portanto, eu acabo por ter acesso aos dois, só que eu prefiro o Spotify, então o Spotify estou a pagar sozinho.
Olha, mas também tenho aqui uma pergunta. Porquê é que não utilizas o YouTube Premium para música em vez de e cancelas o Spotify?
Eu já experimentei há algum tempo, mas agora tenho estado. Oi? Agora tenho estado muito virado para o Spotify. Já me habituei à interface, tem os podcasts na mesma aplicação, ainda por cima vai estar disponível, também no Tesla. É, tenho aqui uma série de vantagens, sendo que a principal para mim continua a ser a sincronização em dispositivos, que para mim é melhor que o Apple Music. Eu posso estar, meto música a dar no PC, posso dar pausa pelo Watch, posso transferir rapidamente para o iPhone e continuar a ouvir no mesmo segundo no iPhone, posso enviar, posso meter do iPhone para os HomePods e controlar pelo PC, portanto consigo fazer aqui.
Muito fixe.
Uma série de coisas
faz
de sincronização.
Que... Ele deixa-te outra sugestão, se calhar mais pergunta. O Office, podes pagar uma licença vitalícia, basta ir só a sites pronto, para comprares, aqui, como compras jogos, e consegues poupar 11€. Mas não sei se podes ter aqui alguma situação específica para teres a subscrição. pode ser por causa disso.
Sim, sim, sim. Não analisei ainda a fundo a questão financeira, se compensa ou não, se tem acesso às mesmas aplicações ou não. Pois eu gosto isso. Muito de estar sempre a receber atualizações. Geralmente as licenças vitalícias ou pagas só uma vez, estás a comprar aquele Office e pronto, não tens atualizações uhum. de funcionalidades, podes ter de segurança, de otimização, mas lá está, não pesquisei a fundo para saber o suficiente. Okay. Mas eu gosto muito do Spotify. E o Spotify tem muitas funcionalidades. É curioso porque algumas estava atrasado, outras estava mais à frente do que o Apple Music. Estava atrasado nas letras, mas estava mais à frente nas transcrições uhum. de podcast. Portanto, está ali muito equiparado. Para mim tem a vantagem de ter também podcast. Há muita gente que não gosta, gosta de ter as duas coisas separado. Eu aproveito para ter tudo na mesma aplicação. Para mim é mais rápido para estar a aceder. Não preciso estar a alternar entre aplicações. Mas vocês, estejam-nos a ouvir no Apple Podcast ou no Spotify, são sempre bem-vindos. Tá? Eu não tenho nada
não
contra.
Não,
é apenas preferência, pessoal.
Eu ouço no Apple Podcast, portanto, tu ouves no Spotify, estamos aqui a satisfazer as duas situações. Não é só esse que existe, estes dois serviços. E nós temos ouvintes que nos ouvem de outros serviços. Conseguimos ver exatamente. Pelas estatísticas, portanto.
Independentemente do serviço onde nos ouçam, poderão fazê-lo no futuro próximo no iPhone SE 4. Porquê? Porque surgiram imagens CAD. Imagens CAD, o que é que são? São renderizações de computador. Eu agora já tenho aqui o cuidado de explicar aqui algumas coisas. Portanto, quando surgem imagens CAD, eu acho que CAD deve ser o formato, não é? É o formato das imagens. Deve ser .CAD ou é a aplicação que
abre. Vou pesquisar.
Mas basicamente é porque são renderizações no computador, portanto é a estrutura do iPhone desenhada em software próprio no computador que nós chamamos
tá aqui a
por
explicação.
Imagens CAD.
CAD significa Computer Aided Design, ou tradução pronto. Desenho assistido por computador, portanto um desenho feito em computador.
Exatamente. Portanto, surgiram essas imagens, que depois, se eu não me engano, é esse formato que é utilizado para as fábricas produzirem uhum. e tudo mais, que tem especificações todas. E surgiram na internet essas imagens que não são oficiais, não é? Não foi a Apple que publicou, obviamente.
Sim.
Surgiram por aí e que acontece todos os anos relativamente a quase todos os modelos de iPhones, iPads e tudo mais. Desta vez com o iPhone SE de quarta geração. O que é que estas imagens nos mostram? Mostram-nos aquilo que nós já andávamos a suspeitar, que é um design parecido com os iPhones 13 e com os iPhones 14. Ou seja, terá o antigo notch, aquela barra uhum. toda junta, não é? Na zona superior do ecrã, para ter todos os sensores de câmara frontal, Face ID e por aí fora. Diferença principal, segundo estas imagens CAD, estará na parte traseira, que vai ter apenas uma câmara em vez das duas câmaras, dos iPhones 13 e 14.
Portanto, não vais conseguir filmar vídeos para o Apple Vision Pro.
Pois não,
pronto,
aqui no iPhone SE,
pronto,
quarta geração, em princípio não. Mas terá uma porta USB-C, o que quer dizer que o Lightning, pronto, está no sítio dele.
Está lá, está lá.
E já não vai voltar.
Está com Deus.
Exatamente. O dispositivo também parece ter um botão de ação na lateral esquerda, não é? Que é um recurso uhum. que nós temos aqui no iPhone 15 Pro e no Pro Max. Este à partida também virá com esse botão, que basicamente é o botão que está a ocupar o lugar do botão de mute, não é? Para silenciarmos. No botão não, naquela patilhazinha que existia.
Uhum.
Além disso, no iPhone SE 4, deveremos ver as mesmas características dos modelos antigos, mais antigos, não é? Laterais retas, ecrã OLED 6,1 polegadas. Em termos de chegada ao mercado, por acaso não pus aqui, mas será só no próximo ano.
Está aqui, quarta geração será lançado no próximo ano.
Ah, ok, como eu vi aqui os uhum. modems 5G, que era o que eu ia dizer uhum. a seguir, achei que na mesma frase não estaria essas duas informações, mas sim, é isso. Esta quarta geração prevê-se para chegar no próximo ano e poderá contar com o modem 5G proprietário da Apple, que também tem rumorado nos últimos meses, por estar precisamente a demorar a sair. É um design que eu diria, ok, como é a panagem dos iPhones SE, quer dizer, nunca é o último grito, mas pronto.
Sim, mas é mais
para
próximo.
Para 2025 não é péssimo, digamos.
É mais próximo e aceitável em termos de design, da tendência de design, digamos assim, do que o atual, não é? O atual tem o Touch ID, ainda tem bezels que não fazem lembrar a ninguém, até visualmente um crime de design ainda venderem um iPhone SE com isto. Mas pronto, sabemos
quer
que
queiramos, quer não, é um design com 10 anos.
Exatamente, que saiu em 2015 com o iPhone 6.
Sim, se o iPhone 6 acho que foi 2014, se não estou engano, porque foi quando eu comecei o quiosque da maçã e fui de propósito a Paris para o iPhone 6.
Portanto,
troquei os pontos que tinha acumulado na TAP. Por isso é que eu sei mais ou menos esse. Agora, por exemplo, se de repente falarem do iPhone 10S, aí já tenho que fazer contas. Ou do 10 tenho que fazer contas, não sei de cor.
Por acaso acho que foi 2018. Do 10 foi 2017, acho eu, foi quando comecei o All Things Apple, se não estou em erro. Eu lembro que um dos primeiros artigos que escrevi foi do iPhone 10. Mas pronto, é um design já muito, muito, muito antigo, não faz sequer sentido. Qualquer telemóvel hoje de, sei lá, de 150€ não tem um design destes. Já tem um design com o ecrã todo à frente, na parte frontal.
Uhum.
E é o que faz sentido, pronto. Tem a notes, ok, mas estamos ok. É um design já mais apelativo e é um iPhone que é facilmente justificável e aconselhado a vender a pessoas a comprar para quem quer algo não tão sofisticado. Vai ter, se continuar, não é com a mesma... com as mesmas características, quando for lançado, deverá ter, agora se calhar já não, porque a Apple mudou um pouco o paradigma dos processadores, mas imaginemos que se é lançado para o ano, neste momento estamos no iPhone 15 com o A17, certo? Estou aqui a dizer bem, tens o A17 em termos de chip, Diogo.
Epá, boa pergunta.
Já estou a puxar para ti, não é?
Não.
Como é que os geeks já não sabem que processador é que vamos? Não é?
Mas olha, aqui isso é geral, o pessoal em termos de processadores... Não é...
Android, será?
Não é fácil.
Portanto, é o A18. Portanto, vamos falar do A18 para o ano. E há um rumor que diz... Portanto, só para clarificar. Este ano temos o A16 no modelo iPhone 15 e o iPhone 15 Pro temos o A17 Pro. Acho que até tem a parte
exatamente.
Do Pro.
Exatamente.
E há um rumor que sugere que para o ano tenhamos o A18. Tanto no iPhone 16 como no iPhone 16 Pro. Se o iPhone SE for lançado e se... utilizar na mesma, ou se continuar na mesma linha que foi lançado dos anteriores, quando for lançado vai ter o processador mais atual, ou seja, significa que o iPhone SE poderá sair com o A18. Eu acredito que para onde vai existir A18 e A18 Pro. Pronto, e a parte do Pro fica para os Pros e o A18 fica para o iPhone 16 e se calhar para o iPhone SE. Uhum. Uma câmera vai ser suficiente, vão lá colocar o zoom digital, portanto, vão conseguir satisfazer ali a parte de algumas pessoas em termos de fotografia, mas pronto, vai ser um iPhone muito low cost, entre aspas, que o low cost certamente vai começar em 549, 500, quase 600€, mas pronto, tem ali um telemóvel que vão garantir updates durante 7 anos, mais ou menos. Vamos ver em termos de armazenamento, isto aqui é o que me aflige mais, em termos de memória RAM não estou preocupado, mas em termos de armazenamento, se vier com 128, pode começar a ficar curtinho. Em termos
pois, não devemos esperar que a Apple seja muito generosa nesse aspecto. Se vai ter um design do iPhone 13, portanto o iPhone 15 saiu em 2023, o 13 em 2021, se sair o iPhone SE de quarta geração em 2025, terá 4 anos o design, portanto é um design com 4 anos, ou seja, para durar mais uns poucos, se for como este.
Este foi em 2020, vez.
Exatamente. Certo. Não, exato, estava aqui a fazer contas de cabeça, mas sim, se durar tanto como o outro design, este novo design assim mais linhas retas com o notch, é um design de 2021, portanto até 2031 teremos um iPhone SE com aspecto com um retro aspecto, digamos assim.
Vai depender como a indústria evoluir em termos de design. Também não é um design que me choque tanto como o atual design, porque o atual design tem aquelas bezel muito pronunciadas, muito grandes, em que ao longe consegues ver, ok, aquilo é um iPhone, já tem uns anos. Não é que tenha mal. Aliás, se vocês compraram um iPhone SE agora, óbvio que não estamos a aconselhar, mas se comprassem, era um iPhone completamente capaz nos dias de hoje, porque em termos de processamento ele está lá, não há qualquer problema. mas em termos de design não é assim tão bonito e tão apelativo. E quer queiramos, quer não, no final isso também vende e isso também conta. Se vocês que forem comprar algo, convém que gostem do que estão a comprar. Estarem a comprar e depois, epá, não é assim tão bonito e tal. É um bocadinho coisito. Mas pronto, eu acho que é um iPhone bom para a Apple introduzir novamente no mercado, para aumentar um bocadinho as vendas, porque pronto, indo até à conversa anterior, se efetivamente a Apple levar aqui um cortezinho no seu revenue, nas suas receitas dos serviços, que é o que se espera, o que se especula, pelo menos na Europa, pronto, pode ser aqui uma boa maneira também de compensar aqui a balança e pronto, vamos ver o que é que é.
E continuar a tornar os iPhones um bocadinho mais acessíveis, porque temos o iPhone base já a começar praticamente ali nos 1000 euros, não é? Não, não fica muito longe disso. O SE é que ainda continua a ser um iPhone mais acessível, quer queiramos, quer não da Apple.
Sim, ou então a de entrada, o mais barato que consegues obter, que é por... E a ver aqui o preço, estou aqui a abrir para comprar.
Se bem que, como também já comentámos várias vezes... Temos sempre o mercado dos usados, que tem estado fortíssimo.
É muito, muito apetecido.
E aqui em casa tem muito sucesso, porque pá, realmente é muito imbatível. Claro que se ele mantiver aqui o preço, não é? De entrada, neste momento do SE, temos 550 euros.
Sim, com 64 GB.
Sim, talvez 599, porque a Apple atualiza os preços e sobe sempre um bocado, portanto 599. Uhum. Mais que isso, acho que já começa a ser um disparate.
Olha... Dando-te aqui uma ajuda de ponte, acho eu, porque eu tenho andado a ver no mercado dos dados, que já referi no nosso grupo de Telegram, e quem não está no nosso grupo de Telegram, acho que devia de entrar, que estou a tentar trocar o meu MacBook Pro de 14 por o MacBook Pro 16. Estou andando aqui a mandar mensagem no LX, a perguntar à malta se quer trocar, porque há malta que comprou o 16 e já vi muitas vezes, agora não há tantos, mas já vi muitas vezes no LX, malta a dizer que quer trocar, porque o computador é muito grande, pronto, gosto de computadores grandes, gosto do ecrã grande, quero trocar. E tenho-me apercebido de preços incríveis que faz mesmo sentido a malta que precisa de um MacBook Pro de entrar no mercado dos usados. Não, nem sempre precisas do novo, do M3 Pro ou do M3 Sim. Max. Porque o M1 Max, por exemplo, é mesmo muito bom, ou o M1 Pro também. E vi preços já que a malta está... Não sei se tem mesmo necessidade de vender e precisar de fazer dinheiro, ou se tem só mesmo necessidade, ou só quer mesmo vender, porque pronto, tem outra máquina, muitas das vezes diz-se lá que receberam máquinas dos seus empregos, e então estão a desfazer-se da máquina antiga, e tenho encontrado, já encontrei um MacBook Pro 16 M1 Max 32 GB de RAM a valer 2 mil euros, um computador que custou mais 3 mil euros, e nestes novos computadores que foram lançados no M3 Pro, na altura para os MacBook Pro 16, apareceu N Reviews, e que não está tão acima em termos de performance que o M1 Max. Portanto, se precisarem de um computador, vejam o mercado dos usados. Há muita oferta em Portugal do mercado dos usados. Eu só afunilei a minha pesquisa para MacBook Pro de 16, mas já encontrei muitos, portanto, acredito que exista muitos também MacBook Pro de 14, se for o caso, ou MacBook Airs 13 e 15 polegadas. Isso também, existe iPhones, pronto, é uma questão dos anos. Explorem o mercado dos dados, negociem bem, não estou a dizer para fazerem propostas ridículas, porque eu não as gosto de receber, também não as façam, mas pronto, vejam se faz sentido, vão ver o preço a que foi lançado, como é que está o resto do mercado, e pronto, depois façam uma proposta, e antes de comprarem, na altura que forem para fazer o negócio, testem.
Exato. Até porque tínhamos aqui o Liuca a dizer que estava ansioso por um foldable da Apple, mas a verdade é que se calhar ainda vem primeiro um MacBook dobrável do que um iPhone. Isto porquê?
Também acho.
Porque o que o analista, o nosso amigo Min-Chin Kuo diz, o analista lá dos rumores da Apple, que eles estão a trabalhar no desenvolvimento de um MacBook de 20,3 polegadas, dobrável, obviamente que aqui quando dizemos dobrável é o ecrã, não é? Não é o portátil em si que eles já são, mas há sites que gostam de fazer a ressalva disso, e então eu também, para não perder aqui a embalagem, também que fique claro, portanto é o ecrã que será dobrável, não é? Ou seja, não vai ter, segundo o Min-Chin Kuo, um teclado físico, o que oferece aqui uma boa oportunidade para uma experiência de digitação em teclado virtual melhor do que conhecemos, porque o que conhecemos atualmente é muito, pronto, teclado no vidro, não é? Que as pessoas fazem nos iPhones da vida. Não tens aqui assim uma experiência diferenciada. Acho que se a Apple também fizer isso, não vai ser nada de especial. Tem que ter ali outro chamado je ne sais quoi, não é? Tem que ter ali algo diferenciador para que seja mais agradável ao toque. Não parece que seja... Sim. O futuro, a pessoa estar ali a chocar com os dedos em vidro para fazer testamentos enormes de artigos, por exemplo, ou quer que seja, não é?
Eu estava a pensar que podia ter aquele sistema que quando estás a escrever no iPhone às vezes vibra, não é? Para aquele feedback tático. Pode passar por um bocadinho por aí, não sei.
Feedback tático era bom, era um feedback que o Benfica devia ter, mas se for o feedback ático, também pode resultar. Os rumores sobre, pronto, MacBooks dobráveis já começaram há alguns anos, em 2022, na altura o Mark Gurman, que é um também dos principais leakers, que vem sempre com rumores sobre a Apple, também confirmou isso, que a Apple teria a trabalhar nisso. A própria Samsung na altura deixou escapar que estavam a fazer uns ecrãs para dobráveis para a Apple, mas podia ser para protótipos, para coisas que nunca chegam a ver a luz do dia, não sabemos, não é? A produção, no entanto, nunca deverá começar antes de 2027, portanto ainda falta aqui muito tempo. Eles devem ter começado também há poucos anos a desenvolver um portátil deste género, e agora ainda estão naquela fase a ver se vai para a frente, se não vai, e lá está, uma das coisas importantes será exatamente essa de teclar, não é? A parte de ter um ecrã grande, de 20,3 polegadas, acho que é pacífico, é sempre positivo, abres o ecrã, pões assim à tua frente, tens um teclado Bluetooth, tens um ratão trackpad, o que quer que seja, e estás ali com um grande desktop montado para a tua produtividade. Quando estás de um lado para o outro em que não queiras estar a tirar ou não tens espaço para pôr um teclado Bluetooth e um rato ou um trackpad, aí pronto, dobras e ficas com a parte de baixo associada ao trackpad até também e teclado. Agora, era giro, é que fosse uma experiência um bocadinho diferente, não é? Não fosse só vidro. Já há muito tempo acho que vimos para aí umas patentes de vidro que ganhava rugosidade quando se transformava em teclado, não é? Que tinha assim um tato diferenciado, mas isso acho que era...
Olha isso, não vi por acaso.
Já tem muito tempo esse tipo de patentes que eu vi. Nem tenho a certeza se era da Apple, eu julgo que sim, mas a quantidade de tempo que já foi eu não me recordo. Mas daqui a pouco já vou procurar aqui na internet. Mas era giro que fosse assim uma experiência diferente, porque mais do mesmo até já existe, não é? Temos aí portáteis...
Tem dois ecrãs?
Da ASUS, sim, que faz isso de certeza.
Mas tem um teclado normal, o físico. Sim, e aquele que estás a falar deve ser de Lenovo, não?
Talvez, era isso que eu estava-me a tentar lembrar.
Acho que é um
Mas esta ideia já existe e já está atualmente no mercado e não é barato. Claro que na Apple...
Sim, não irá ser barato na Apple, mas eu estou como tu. Eu vejo este produto a ser apetecível por teres um ecrã maior. E se a Apple a lançar isto, partindo do pressuposto que é como estavas a dizer, é o computador com o ecrã, não tens parte física de teclado nem trackpad. E quando dobras, podes usar o ecrã para escrever e fazer trackpad, ou a Apple lançar aqui um acessório para depois acoplares o ecrã e ele então servir de estar ali mais suspenso, numa posição melhor para tu estares a ver e a escrever, e depois usares o teu Magic Keyboard e o teu Magic Mouse ou trackpad para usar. E teres ali uma espécie de acessório que, no final de contas, pode ser muito parecido em termos de dimensão, como um MacBook Pro, por exemplo, 16, ou um MacBook Pro 13, dobrado ali ao meio. E pronto, pode ser um bocadinho mais grosso, porque depois vais ter que andar com o Magic Keyboard e com o trackpad. Mas tu pensares num de 20 polegadas, se dobrares ao meio vai dar ali 10 polegadas, está ali a bater no iPad que tu tens. Não me parece muito mal em termos de tamanho, mesmo que seja ligeiramente mais grosso. E a Apple, desde que Johnny Ive saiu, até tem feito iPhones um bocadinho mais grossos, o MacBook quando sofreu este redesign também é um bocadinho mais grosso, portanto a Apple parece estar disposta a isso. Pronto, acho que é muito interessante o que podem aqui fazer, mas ainda estamos bem longe, se calhar, de ver luz a este projeto. Se a produção em massa começará em 2027, nunca acho que seja apresentada antes de 2026. E mesmo assim, estou a pôr 2026 para dar tempo ou para criar aqui um pequeno hype, para dar um tease de como eles fizeram com o MacBook Pro o cilindro, aquele em 2012, como fizeram com o Vision Pro mais para os desenvolvedores criarem aplicações para o mesmo, aqui mais para, digamos assim, criar aqui um apetite, se for algo muito fora do vulgar, para que exista já no mercado. Temos que contar que o mercado vai evoluir e que até 2026 a tecnologia vai evoluir muito e certamente vai aparecer aqui nova tecnologia e novos tipos de computadores e a tecnologia mais avançada. O ecrã vai dobrar melhor, vai ter mais qualidade. Basta ver pelos foldable, não é? A tecnologia está a evoluir e o foldable 1 não tem nada a ver com o foldable de agora,
sim,
neste caso da Samsung, em termos de ecrã. Pronto, portanto, eu acredito que estamos aqui evoluindo num bom ritmo. E venha, eu sou sempre apologista de vir nova tecnologia, sou quase early adopter, ou seja, sou dos primeiros que testa, não me importo, desde que faça sentido para a minha utilização, posso-me adaptar um bocadinho, mas gosto muito de testar novos produtos e nova tecnologia.
Eu, do que conseguir vendo
adaptar.
aqui, já tenho. Há várias patentes sobre teclados, até de teclas em vidro para poder mudar o layout à vontade. Houve uma aqui que eu acho que era esta que tinha em mente, mesmo assim, acho que ainda é capaz de ter mais para trás. Mas o mais antigo que eu descobri aqui foi de 2019, tem 5 anos mais ou menos, assim, de uma patente que descreve mais ou menos isso. Portanto, um teclado que tem. Eu não sei se depois funcionaria bem como ecrã, mas seria um teclado que seria tipo uma caixa de vidro. Por cima de um ecrã touch e que apresentava posições das teclas, e dava a sensação de apertar um botão. Portanto, devia ser assim uma coisa também bem XPTO, mas isto é de 2019. Acredito que entretanto já tenha evoluído mais, qualquer coisa.
Olha, estive aqui a ver, o Lenovo tem um foldable, é um ThinkPad X1 e custa 5.300 euros. Percebo o preço, não me choca, mas por acaso nunca vi vídeos. Portanto, já sei que quando acabar a nossa live, vou ao YouTube ver o que é que a malta diz, porque estou curioso como é que a malta interage. Tem ecrã LED, tem DDR5 em termos de RAM, portanto é um computador bastante atual. E vou ver. Posso dar depois feedback no nosso Telegram, mas pronto, fica aí a sugestão. Lenovo ThinkPad X1 Fold é o computador que estamos a falar e que, pelos vistos, saiu em 2023. Portanto, caso para fazer, fica aí a sugestão, malta.
Ok, eu estava a ver se encontrava aqui mais alguma coisa na internet. Eu acho que era outro que eu tinha visto. Até acho que era alguém do Loop Infinito que estava a testar, ou que ficou, ou que comprou um desses e que de vez em quando mostrava. Mas deve ter sido uma review que eles fizeram de um computador, de um portátil exatamente assim. Mas pronto, também, se eu for depois descobrir, partilho mais para a frente. Para já aqui não me recordo mesmo sequer da marca. Mas pronto, lá está. Não seriam pioneiros, mas se calhar teria uma solução. É Apple, não é? Neste caso, não seria pioneira nesta solução de um ecrã, que faria também de teclado, não é? Um portátil todo, o ecrã em vidro com uma parte dedicada ao teclado. Mas se calhar, se essa parte de teclado for diferenciada, poderá fazer sentido e então fazer, ali mais sucesso do que temos atualmente. Mas está, pois há de ser tudo uma questão também de preço. Onde é que eles vão
Sim.
posicionar? Que vai ser, o Pro Max hiper mega da cena. E é isto. Estamos aqui de tratados de temas. Queres assim comentar mais alguma coisa, Miguel? Tinhas visto por aí?
Em termos de Apple, não. Por acaso vi pouca coisa em termos de Apple. Suspeitava-se que podia haver iPads. Agora diz que os iPads podem vir na última semana de março, primeira de abril. Nós vamos estar cá, se assim for. Poderá fazer sentido. Inclusive terem um evento se vão efetivamente mudar um pouquinho dos iPads, segundo os rumores, mudar especialmente o ecrã. Acho que possa fazer sentido dedicarem um bocadinho de evento, nem que seja aquele eventinho de meia hora, como foi o último evento da Apple no ano passado. Até lá, está ok. A nossa vida agora tem sido mais veículos elétricos e longrange.pt.
Se forem lá ao site, temos já imensos artigos. Talvez destacar aqui o nosso diário de bordo, tanto o meu como o do Miguel, não é? A nossa rúbrica onde relatamos a nossa experiência com o Tesla. Eu para já estou na parte de encomendar e na parte da espera. Os dois artigos que tenho é exatamente esse, a encomenda e a espera. O Miguel fala da primeira revisão, sim, primeira revisão, 21 mil quilómetros depois.
E a próxima também tem a ver com manutenção, o próximo diário de bordo, portanto, fiquem atentos, pode ser muito interessante. Estou a chegar aos 80 mil quilómetros, portanto, deixar aqui um bocadinho.
A primeira edição do diário de bordo do Miguel é o artigo. Vida de um Model 3, com um Model 3 sem garagem, sem sítio para carregar em casa. Na segunda edição, aí sim a primeira revisão, assim é que é.
Sim. Inclusive, hoje lançámos um artigo onde eu aprofundo mais a questão de como é que é a rede pública, carregamentos, cartões, aplicações, problemas que já tive, etc. Portanto, fica aí a sugestão para quem tem receio, tem aí algumas dúvidas que possam ter, podem estar aí esclarecidas. Se não tiverem esclarecidas, já sabem. É só falarem connosco, seja no Twitter, nas redes sociais do longrange.pt, ou no nosso grupo de Telegram, não é? Somos geeks lá, mas também a tecnologia está presente na Tesla.
É isso. Então, por hoje, vamos encerrar o episódio 127 dos Geeks. Muito obrigado a todos que participaram e acompanharam a live no Instagram. Obrigado, meus amigos. Aqui no YouTube também. Tivemos aqui a participação do Fábio, do Júlio, do Liuk. Muito obrigado. Apareçam sempre. Gostamos muito de ter a vossa companhia aqui, de ver aqui os comentários. A quem nos ouve em versão áudio do Spotify, do Apple Podcast também. Não se esqueçam de partilhar o episódio com amigos e familiares que gostam de tecnologia. Para quem ouve a versão áudio, avaliem-nos, que é grátis, ajuda-nos bastante. E de vez em quando nós lá espreitamos, se a avaliação for escrita, nós podemos trazer aqui também para o podcast para comentar. Se não deram like ainda aqui na transmissão do YouTube, é a oportunidade de o fazerem, que também nos ajuda. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. E claro, como o Miguel também já fez referência, juntem-se ao nosso canal do Telegram. Temos quase com 100 geeks. Estamos quase a chegar para poder falar com vocês, tirar dúvidas, partilhar experiências, sugestões também de temas e de gadgets, etc. Temos aí muita coisa para comentar. Obrigado aqui, Miguel, pela quinta-feira. Na próxima semana estamos de volta para o 128. Despeço-me com amizade. Até o próximo episódio.
Tchau, malta. Fiquem bem. Até a próxima semana.